alcançou quase 5 mil pessoas foragidas da justiça. Essas pessoas respondiam por homicídio, tráfico de drogas, estupro, roubo, ou seja, crimes violentos. Segundo ponto, além disso, hoje a gente utiliza essa ferramenta não só para ouvir o monitoramento inteligente das nossas cidades, mas também para ouvir o monitoramento em grandes eventos, com uma nova utilidade que é a contagem de público. A partir disso, a gente consegue fazer justamente o planejamento necessário para atender melhor a população durante aquele determinado dia, determinado local, determinado horário, a depender do fluxo de pessoas. Além disso, nós trouxemos a ferramenta no último ano, mais uma finalidade dela, que é uma finalidade de cunho, posso dizer assim, humanitário social, que é o quê? A busca por pessoas que estão perdidas da sua família. Então, desaparecidas. Nós conseguimos localizar mais de 40 pessoas e fazer o reencontro dessas famílias com o uso da ferramenta. Mas a ferramenta, ela, antes de ser utilizada, ela passou por todo um processo. A Bahia foi vanguardista em relação ao uso dessa tecnologia e vem aprimorando ela a cada ano. Nós temos todo um protocolo prévio que é seguido pelos nossos policiais. Nós temos aí o cuidado de que todas as câmeras que nós utilizamos são voltadas para os logradouros públicos. Não há nenhum tipo de câmera voltada para o privado. Inclusive, a câmera, se ela fizer uma rotação de 360 graus e pegar, por exemplo, uma sacada de um prédio, ela tem um recurso de borrar, justamente para poder não invadir a privacidade daquela pessoa.
Ela consegue identificar que aquele prédio é privado?
Que aquele prédio é privado, exatamente. Ele tem um algoritmo que, quando ela faz aquela curva, ela identifica e ela borra, justamente para poder não haver qualquer tipo de alegação de invasão à privacidade.
Ou seja, todos os ambientes privados têm que estar mapeados para esse sistema funcionar desse jeito, não?
A gente mapeia eles anteriormente, né? Mas há um algoritmo de relação à janela, de relação ao movimento de pessoa fora da rua, né? E é por isso que há esse controle do algoritmo que é colocado nas câmeras. Além disso, tem um outro ponto que é de suma importância a gente destacar. Nenhum policial alimenta o sistema, ou seja, ele não escolhe quem o sistema vai buscar. O sistema é alimentado diretamente pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão. É um banco nacional que é alimentado diretamente pela Justiça. Ou seja, quem está hoje no sistema sendo procurado foi indicado através de um lançamento feito pelo Poder Judiciário. Então, não é Jefferson, não é Marcelo que vai procurar uma pessoa dentro do sistema. O Judiciário que faz o lançamento de um mandado de prisão em aberto por qualquer tipo de delito, e logicamente o sistema começa a fazer uma busca daquela pessoa. Uma vez que aquela pessoa é encontrada, há mais dois passos de redundância a partir daquele momento. Primeiro, há uma busca ativa da equipe da rua, que recebe através do rádio a comunicação daquela pessoa que estaria naquela área. Então, eu costumo dizer, a ferramenta ajuda, mas o fator humano é essencial. Né? Ela direciona a atividade do fator humano, ela dá mais eficiência à atuação do fator humano. Mas o fator humano, uma vez que o policial identifica aquela pessoa, ele primeiro chega, vai fazer a confirmação da qualidade e identidade daquela pessoa, e segundo, um outro grupo de policiais faz a confirmação da validade daquele mandado junto ao Tribunal de Justiça.
Ou
Por
seja, é
quê?
um esforço no sentido de minimizar o erro ao máximo.
Exatamente. Existe todo um protocolo rígido, né? Além disso, é bom te destacar, só é a notificação do reconhecimento facial se aferir mais de 90% de similaridade, né? Soubemos de erros que aconteceram em outros estados que usaram uma taxa menor. A nossa taxa é acima de 90%.